Minhas amigas e meus amigos, chegamos finalmente no último parágrafo dessa seleção do Nietzsche, Leituras Filosóficas do livro A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, ou A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, já disse que tem essas traduções. Gente, vou dizer para vocês que esse último parágrafo é o mais significativo, é o mais emblemático, porque vai evidenciar alguma coisa da própria noção do que é a filosofia. Ao mesmo tempo que é uma área do conhecimento que se aproxima das profundezas, da essência, da arqué, ao mesmo tempo essa aproximação é raquítica, para usar um termo dele aqui no texto. É muito legal. Sou Samuel Mendonça, está no Topa Pensar, já dei seu like. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas que se interessam por filosofia, quem não se interessa também. Às vezes a pessoa nem sabe que não se interessa porque desconhece, e é assim muito comum. Filosofia é exatamente uma coisa que é de todos, mas poucos têm de fato acesso. Filosofia é uma área do conhecimento, né? É uma área sistemática. Muita gente fala que é a minha filosofia de vida, mas né, às vezes nem sabe exatamente o que é a filosofia. Não tem problema. De fato, nós temos muitas noções de filosofia que são do próprio senso comum. Mas a filosofia mesmo como área do conhecimento, vou dizer para você que você tem que procurar um curso de filosofia, pode ser um bacharelado, pode ser uma licenciatura, depois você pode fazer um mestrado em filosofia, fiz isso, fiz um mestrado em ética, depois um doutorado, fiz um doutorado em filosofia da educação. E, portanto, é uma área sistemática que requer muito estudo, como todas as áreas do conhecimento. Você quer dominar uma determinada área, claro, você tem que se dedicar, tem de estudar. Estamos aqui examinando uma parte muito singular da coleção Os Pensadores. Eu estou com a edição de 1978, dos pré-socráticos, que tem primeiro os pré-socráticos com seus fragmentos, eventualmente não tem fragmentos, como é o caso de Tales. Daí você tem os doxógrafos, né, que são aqueles autores posteriores que falaram desses pré-socráticos, no caso de Tales, sobretudo Aristóteles e Simplício. Depois vai ter o próximo, que é Anaximandro, que foi um discípulo, né, do Tales, enfim, aí vai. Eu recomendo fortemente que você que não tem leitura de filosofia, comece com os pré-socráticos. Comece com os pré-socráticos e a melhor tradução, certamente, embora incompleta, é de fato a dos pensadores. Há outros, sim, você vai encontrar os pré-socráticos com Gerd Berheim, com Damião Berg, são muitos autores que traduziram diretamente do grego para o português, né? Vale muito a pena ler os pré-socráticos, porque, de fato, a filosofia ela vai herdar dos pré-socráticos e depois você tem leituras outras daquilo que os pré-socráticos intuíram e, de certo modo, já problematizaram. É possível dizer até que a filosofia está ali consolidada. Depois você tem desdobramentos. Não que os pré-socráticos tenham dito tudo o que se pudesse dizer sobre a filosofia, claro que não. Os modernos, os medievais, até hoje os filósofos estão dando a sua pitada. Mas que nos pré-socráticos você tem as primeiras intuições e que são as mais significativas, bom, isso não há dúvida. Tem até um autor que tem um livro intitulado Os Filósofos Originários, e dali que você vai ter três pensadores que este autor vai chamar de originários, porque foram aqueles que apresentaram as primeiras intuições, as mais fecundas. Que filósofos são esses? Heráclito, Parmênides e Anaximandro. Fica essa recomendação. Vamos para o nosso último parágrafo, para não ficar muito extenso, e já dizer que depois nós teremos outros vídeos nessa esfera de leituras filosóficas, mas não só. Eu tenho recebido alguns tipos de comentários de pessoas que me mandam o WhatsApp dizendo: ai, estou querendo que você podia voltar a fazer vídeos discutindo a questão da política, essa coisa aí do governo atual. O fato é que esses vídeos aqui de leituras filosóficas, eles permanecem. Quando a gente discute alguma coisa muito pontual que está acontecendo, isso tem sentido naquele dia e depois passa, né? Então, é por isso que eu estou pensando mais nesses vídeos de algo que possa se sustentar um pouco mais. Vamos lá? Então, o último parágrafo dessa seleção que o Nietzsche está examinando. Se você não acompanhou os demais vídeos, recomendo que o faça, para que faça sentido, mas esse também vai fazer individualmente. A filosofia na Idade Trágica dos Gregos, uma pequena seleção de Nietzsche. Ele começa assim, o último parágrafo. Mas O conceito de grandeza é mutável, tanto no domínio moral quanto no estético. Assim, a filosofia começa por legislar sobre a grandeza. A ela se prende uma doação de nomes. Isso é grande, por exemplo, diz ela. E com isso, eleva o homem acima da avidez cega, desenfreada de seu impulso por conhecimento. Pelo conceito de grandeza, ela refreia esse impulso, ainda mais por considerar o conhecimento máximo, da essência e do núcleo das coisas como alcançável e alcançado. Quando Tales diz tudo é água, o homem estremece e se ergue do tatear e rastejar vermiformes das ciências isoladas. Pressente a solução última das coisas e vence, com esse pressentimento, o acanhamento dos graus inferiores do conhecimento. O filósofo busca ressoar em si o clangor total do mundo e em si expô-lo em conceitos. Enquanto é contemplativo como artista plástico, compassivo como religioso, à espreita de fins e causalidades como homem de ciência, enquanto se sente dilatar-se até a dimensão do macrocosmo, conserva a lucidez para considerar-se friamente como reflexo do mundo. Essa lucidez que tem o artista dramático quando se transforma em outros corpos. Fala a partir destes e, contudo, sabe projetar essa transformação para o exterior em versos escritos. O que é o verso para o poeta, aqui, é para o filósofo o pensar dialético. É deste que ele lança a mão para fixar-se em seu enfeitiçamento, para petrificá-lo. E assim outro, para o dramaturgo, palavra e verso são apenas o balbucio em uma linguagem estrangeira para dizer nela que viveu e contemplou e que diretamente só poderia anunciar pelos gestos e a música. Assim, a expressão dessa intuição filosófica profunda pela dialética e a reflexão científica é, de certo, por um lado, o único meio de comunicar o contemplado, mas um meio raquítico. No fundo, uma transposição metafórica, quase infiel, em uma esfera de língua diferentes. Assim, contemplou Tales a unidade de tudo o que é. Quando quis comunicar-se, falou da água. Então, neste último parágrafo, notamos uma perspectiva de que a filosofia, sim, ela tem uma linguagem rebuscada que trata de grandeza, que trata de essência, que trata de arqué. Mas, no fundo, essa linguagem é uma forma de comunicação daquilo que está contemplado e é uma forma meio raquítica. No fundo, uma transformação, uma transposição metafórica quase infiel e, portanto, em última instância, aquilo que parece ser profundo e denso é, no máximo, uma quimera, uma ilusão. E é assim que podemos ter esta finalização da reflexão de Nietzsche sobre Tales, que foi muito preciso em buscar na água, falando da água, aquilo que traduz um pouco para a dimensão daquilo que é a empiria, mas ao mesmo tempo mostrando a sua grandeza e, portanto, a distância e a dificuldade de se compreender que tudo é água. O paradoxo está em saber que a filosofia, sim, tem condições de ir muito fundo, mas ir muito fundo naquilo que é ficção. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Mande para o amigo que gosta de filosofia e também daquele que desconhece o que é a filosofia. Valeu, obrigado. 4 vídeos, hein?